Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho de hoje. Hoje veremos um dos escritores brasileiros que durante algum tempo fazia as vezes da voz de parte da nossa consciência crítica. Eu me refiro a Lima Barreto. Lima Barreto era funcionário público, né? Nasceu no final dos anos 1800 e no início, eventualmente, ele colaborava com artigos, com crônicas, mas depois ele expandiu, escreveu muitos contos, romances, sempre dentro do estilo dele, que era aquele realismo, né? Realismo crítico. Trazia muitas histórias sobre o cotidiano das pessoas, sobre a vida suburbana. Mas em tudo, no Lima Barreto, até pelas questões pessoais dele, que eram tão, tão graves, tão delicadas, o Lima Barreto teve muitos problemas que acabaram abreviando a vida dele. Mas em tudo isso ele tinha uma crítica muito aguda, muito, às vezes, densa, né? Muito pesadas essas críticas, apontando para a maneira como nós organizávamos a nossa vida política e econômica. Ele tinha uma aversão a certas questões ligadas ao governo da época dele e fazia críticas até, após tantas conquistas que tivemos, até mesmo ao modo republicano de ser naqueles dias. Ele teve muitos inimigos por isso. Lima Barreto foi um homem que ele tinha, entre outras características, essa de ter muitos desafetos. Entre outras coisas, ele criticava, nesse modo dele de olhar para a vida, para o mundo, ele não poupava nada, nem mesmo a ele. Ele criticava os próprios colegas que eram críticos literários, os escritores da época, e ele tinha um modo complicado de exercer a interseção com outras pessoas. Lima Barreto teve uma depressão muito grave, muito profunda, numa época em que o modo de lidar com isso era muito diferente de como fazemos hoje, até o modo de entender o que era uma depressão, na terminologia médica, né, uma depressão. E o Lima Barreto conheceu dias muito ruins por conta disso, da internação demorada que ele teve, os problemas dele com a bebida também foram muitos. Tudo isso fez abreviar a vida desse notável escritor, notável pensador brasileiro. E ele morre em 1922, tinha um pouquinho além de 40 anos nessa ocasião. E hoje veremos um desses textos que trouxe muitas inimizades ao Lima Barreto. Esse modo dele de parecer sempre contra o vento, sempre contra a mão, sempre dada uma disposição qualquer, o Lima Barreto era aquele que ia se erguer e dizer que era contra, que era o contrário. E se todos mudassem de lado, respeitando a vontade dele, novamente ele seria contra. Não, isso era um modo de ser, era um modo dialético de pensar a vida e o mundo. Há coisas que, até pelo nosso padrão de época, são de difícil conciliação com as críticas. Por exemplo, você criticaria numa época como a nossa algo como a bondade? Você criticaria numa época como a nossa o esforço de um ensino de melhor qualidade para a nossa população? Você criticaria numa época como a nossa ter melhores hospitais com melhores condições? Ou você criticaria numa época como a nossa, por exemplo, oferecer mais emprego, melhor remuneração, melhor condição de trabalho? Eu acho que pouquíssimos criticariam algo assim. Pois esse texto que vamos ver agora, ele faz uma crítica muito dura a algo que surgia no Brasil com grande ênfase, a partir inclusive dessa vocação republicana que o país adquiria, de procurar partilhar as coisas, de procurar ver o mundo com melhores olhos. Para Lima Barreto, o que estava embutido aí dentro era uma grande hipocrisia. E muitos que nada tinham a ver com caridade, com bondade, na verdade o que faziam era um grande comércio. Transformavam isso, viram aí uma oportunidade de transformar isso num balcão de negócios. Esse texto, publicação agora da Companhia das Letras, causou um grande barulho na época do seu lançamento, como outros do Lima Barreto. Vamos lá então, vamos ao trabalho. Era um dia de moda. A confeitaria regurgitava aqueles móveis de falsa laca e hipernósticos davam a tudo um ar de fatuidade e de presunção. A frequência especial de cavadores, gigolôs, melindrosos, guitarristas, bobos alegres, tudo isso encheu o salão. Sentados ao redor das mesinhas, olhando de quando em quando, de lado, os espelhos que estavam nas paredes que circundavam o ambiente. A um canto, abancados a uma mesa, tendo uma garrafa de Canadian em frente, dois amigos conversavam. Eram frequentadores desses lugares. Gozavam em contar um ao outro o que sabiam da vida faustosa dessa gente, que, rica de uma hora para outra, se empavesava de repente com coisas caras. Tal e qual um régulo de outro lado do mar, nos salvados de um naufrágio, achando um fardão de oficial da marinha, o veste, põe o chapéu armado e fica de pés no chão. Os dois amigos tinham esse prazer, tinham esse gozo de andar pelas reuniões públicas, tidas como da moda, para biografar os frequentadores. Viram a analogia que ele faz? Alguém que vem lá do outro lado do mundo, né? Ele fala um régulo. Régulo é uma espécie de um jovem rei, né? Que vem lá do outro lado do mundo, chega aqui, achou uma farda, colocou a farda, mas é muito fácil identificar os pés dele. Ele não calçou, não tem nada nos pés. Essa desconfiança do Lima Barreto era muito grande. E vinha, entre outras coisas, das próprias origens dele. Lima Barreto nunca resolveu certas coisas no coração dele, na alma dele. Tinha muita dificuldade dessas interseções, dessas festas aí, com muitas pessoas, mesas, dançando, brincando. Para ele isso era uma tortura, ver isso. Algo que talvez, em alguma ocasião, ele até quisesse partilhar e dançar e brincar também, mas dificilmente, pelo que se sabe, né, dificilmente conseguiria tal coisa assim. E era alguém que se magoava muito fácil também, com qualquer coisa. Lima Barreto tinha todo um modo muito peculiar de ser. Então ele descreve, esses dois foram essas festas só para ficar olhando essas pessoas, se divertindo com esses novos ricos, né, que na ocasião espontavam com essa nova república e tudo mais que surgia. Já tinham passado em revista a toda a sala e com desgosto viram que todo o pessoal que estava ali era conhecido. Afinal, deram com uma família desconhecida, finalmente, que procurava esconder as suas maneiras com uma morgue procurada e sobre trajes caros de rigor da moda. Morgue que ele fala que é como está padecendo, né? Quase morrendo. O mais velho, o Xixorro, perguntou ao mais moço, o Veiga: quem é aquela gente ali? Tu conheces? Sim, conheço o Xixorro. Aquela gente ali é típica. É a mais pura representação da nossa época. É a família do Major Almério. Aquele que é de cinzento, o Major. Então, não é dos novos? Não, ele é da Guarda Nacional. E quem é aquele que tem uma pasta no último mês de gravidez e está ao lado do tal Almério? Aquilo não é uma pasta, aquilo é uma guitarra. Aquele sujeito é um advogado que anda metido com contrabandistas, gente e tal. Aqui, guitarra era uma gíria que se usava na época, né? Como um embuste, um disfarce. Ah, compreendo. Ele é o tal Almério? Ele também usa esses subterfúgios? Não, não. Ele é um homem honesto, exerce legalmente a indústria da caridade. Ora, indústria de caridade, tens cada uma. E ele diz para o amigo: tu te lembras dos livros do Renan Malperran? Lembro-me. E como não me havia de lembrar desse livro que me causou tanta comoção? Pois bem, existe lá um personagem, cujo nome eu não me recordo agora. E ele diz: o furto é a maior indústria do nosso tempo. Os autores do Renan, dizem que estudam esse livro, A Burguesia ou Um Povo Burguês de 64. Há, portanto, quase 60 anos que isso era corrente. Hoje ainda continua a ser. É uma indústria nova, apareceu ultimamente. E qual é? Essa? Da bondade, da caridade? Meu Deus, isso é uma blasfêmia. Sim, é, mas é verdade. Vou te mostrar como é que isso funciona. Este Almério, há menos de 10 anos passados, morava num bom sucesso, numa casinha pela qual ele pagava 30 ou 40 mil réis. Vivia sabe Deus como. O aluguel da casa era pago com o produto das costuras da mulher e da filha mais velha, que tinha, por esse tempo, 16 anos, e o resto os vizinhos e amigos forneciam. Ele vinha todo dia à cidade a ver se arranjava alguma coisa, qualquer lugar, mesmo de servente em qualquer repartição pública. Era, porém, um caipira, nada obtinha, mas não desanimava. Veio uma agitação política, por ocasião de uma sucessão presidencial, e ele viu bem que o caminho do burro era ser do partido, do candidato popular. Tu te recordas da anedota de Diderot com Rousseau? E qual é? É aquela da resposta a dar à Academia de Dijon, abre aspas: se o progresso das ciências e artes tinha contribuído para a felicidade do gênero humano, fecha aspas. Ah, sim, eu me lembro. Lembro-me. Pois não, Rousseau queria responder afirmativamente, mas o outro filósofo disse-lhe que seria burrice. Devia responder negativamente. Não deixa eu perder o fio da meada, tá? Negativamente para a pergunta: o progresso das ciências e das artes contribuiu para a felicidade do gênero humano? Então, Rousseau foi aconselhado a dizer que não, né? Aí ele prossegue: foi o que bem fez o nosso major. No negócio presidencial, ele respondeu não. Foi contra a opinião geral e acertou. Entrou para uma junta a favor do candidato execrado. Fizeram no major da Guarda Nacional e recebeu uma diária pelo serviço, de encontros, etc. Começou a jantar e almoçar diariamente, e a família dele também. Seus horizontes se alargaram. Não quis mais emprego, fosse qual fosse. Pensou coisa bem melhor. E o que ele fez? O que ele pensou? Ele planejou um hospital de crianças. Interessou jornalistas, repórteres do partido, da coisa e tal. Recebeu donativos. O governo federal cedeu-lhe um velho edifício de hospital da brigada e casas adjacentes, todas restauradas. Deu-lhe uma subvenção. O governo municipal, outra. Ele se instalou num palacete, mobiliado com remanescentes das subvenções que lhe dão também para comer e vestir luxuosidade. Ele, mulher, filhas. Como se mantém nessa mamata? Ele se mantém à custa das manifestações e tudo quanto é impopular, portanto, do agrado do poder. O outro diz a ele, mas talvez tenha razão, porque nem tudo que é popular é justo. Não há dúvida, caro Xixorro. Noto um fato social e mais nada estou notando. Aí o Xixorro, amigo dele, ficou olhando e disse, o papai Basílio fez bem pior. Com o seu asilo de Santa Rita de Cássia, caso que muito contribuiu para a fama do nosso atual desembargador Ataúfo. Como o tempo corre, hein? É verdade, valha-nos isto. Almério não repetiu o papai, Basílio. Antes de eu prosseguir, eu preciso aqui colocar algumas questões para vocês, algumas questões importantes sobre estes elementos. O Lima Barreto, ele sabe que aqui ao colocar esses elementos, ele está causando alguns aspectos muito delicados. Está mexendo com alguns aspectos muito delicados. Desde, lembrem, era muito incipiente tudo por aquela ocasião. Muitas coisas estavam surgindo, muitos elementos eram novos e o Lima Barreto sabia dessas transições todas, estava no meio delas. O Lima Barreto, ele teve a oportunidade de perceber, ele era criança, ele tinha o quê? 7, 8 anos, mais ou menos, quando a República surge aqui no Brasil, daquele modo que vocês bem sabem, né? Houve um golpe dado pelo Marechal, que era o Deodoro da Fonseca, né? E aí, a 15 de novembro, cuja data agora, segunda-feira, é comemorada, em 1889, surge a República. Com ela muitos problemas, mas também muitas respostas. O Lima Barreto cresce sob essa perspectiva da República e ele vê isso que ele está contando aqui. Eram pessoas que enriqueciam de uma hora para outra, muitas, e que usavam vários artifícios, artimanhas para poderem viver, para poderem se encostar num poder que surgia, para poder viver disso. E ali onde ele estava, no Rio de Janeiro, essas coisas eram visíveis. Ele olhava com muita desconfiança isso. Às vezes algo exagerado, que fazia desmerecer e fazer, parece, colocar todo mundo dentro de uma mesma situação. Mas isso era um exagero movido por uma emoção incontida do Lima Barreto. Ele não encontrava um denominador nessas coisas. Por vezes ia muito longe, quando tentava voltar, as coisas já estavam diferentes para ele. Ele sofria muito por conta disso. Sofria também por não conseguir se colocar nessa jovem sociedade insurgente da República que surgia com novos ventos, desenvolvimentos, promessas. Tudo isso para Lima Barreto era motivo de muitos problemas. Ele fazia essas críticas e se por um lado, de fato, havia uma indústria em torno da bondade, em torno da caridade, por outro lado, havia um grande movimento nesse sentido. Esses ares republicanos trouxeram com eles também, de fato, essa iniciativa de deixar para trás a colônia, deixar para trás todas as capitanias, como foi edificado o nosso país, para uma sociedade melhor. E para isso, sabia-se que precisavam instituir caridade e muitas outras coisas. E isso funcionou, de certa maneira, em muitos lugares. Ainda que o que a crítica dele, que é pontual para algumas coisas que ele observava, mas que dizem muito da desconfiança dele também para o mundo, também existia. Então ele fala, é verdade, ou ele diz, né, que tempo que nós estamos vivendo, e outro diz, é verdade. Valha-nos isto, então, que Almério não repetiu o Papai Basílio. Sorver um trago de uísque e, com o pensamento longe, puseram-se a olhar a sala sem nada ver ao centro e sem trocarem uma única palavra. A família do major levantou-se e todo o rancho passou por perto dos amigos que sonhavam, mergulhados naquele burburinho de vaidade. O homem das pastas e afetado disse bem alto e cheio de suficiência: eu consinto em jantar com vocês, mas com uma condição: eu pago o automóvel. Com esse trecho, fica muito claro como o Lima Barreto constrói uma divisão de coisas que não vão conversar. Ele rompe o modo de conversação. Ele mostra os problemas que existem também naqueles que apontam os defeitos, afinal estavam ali, foram ali caçoar das pessoas, não é? Foram ali olhar e se divertir às custas de pessoas, achando que todas elas eram novos ricos encostados num governo republicano, querendo viver de maneira ridícula. Eles foram lá fazer isso, não é? Foram lá também beber o bom uísque que havia lá e foram também, além disso, sonhar com coisas dissociadas de tudo isso. Ora, então esses seriam os certos? Não, Lima Barreto não vai colocar assim. Esses também, até por agirem dessa forma, criavam muitos problemas. Não criavam alternativas interessantes de conversações. Tanto é que muitas da oposição que havia na época, o Lima Barreto também criticava duramente. Ele não encontrava uma disposição. Na prática, ele olhava tudo isso com muito desânimo e não via uma alternativa para esse tipo de coisa. Outras vezes, ele apontava alguns modos. Vocês lembram, já trabalhamos outros textos do Lima Barreto, mas sempre com muita dificuldade. Não é? A situação em que nos encontrávamos para ele era uma situação desta ordem. Temperando tudo isso com a maneira difícil como era a vida pessoal do Lima Barreto e com todos os problemas que ele tinha, vocês imaginem então os tons dramáticos que ele carregava. A nós cabe que muito disso foi o nosso passado nesse país, muito disso participou da nossa formação cultural, da nossa tradição, muito disso houve. Mas não foi, não dá para universalizar e dizer que tudo foi assim. Uma parte houve, uma parte afetada que ainda nos nossos dias nós encontramos em vários lugares. Que esse texto nos ajude então a pensar sobre estes elementos. Eu agradeço a presença de vocês e convido para amanhã, às 9:30 da manhã, tem uma conferência para o Encontro Mineiro de Filosofia Clínica, transmissão aberta. Aqueles que desejarem estão convidados. E a todos, convido para segunda-feira, 18 horas, horário de Brasília, prosseguirmos os nossos trabalhos, as oficinas diárias inspiradoras. Um bom descanso, um bom final de semana, pessoal.